secador molhado, para o coaranel, para o batom, um beijo sempre muito apaixonado. Para se pintar espelho, para se perder aposta, para dividir segredo, para namorar se gosta.
FM.
FM, a sua nova rádio universitária.
5:42. O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM.
Nem a mão do pintor se abriu e o homem cego viu o tempo estacionar ante seu caminhar e a mudez dos loucos escorreu pelos becos e se perdeu no cais. Pela voz do cantor, a mão do Criador fez seu canto inundar a tarde, o céu e o ar de pranto e esplendor, de samba, amor e dor, trova solta a voar. Força da mulher, sua própria matriz, seu melhor, seu avesso, seu pior, sua raiz, foi seu guia e farol, seu amor mais feroz, sem fim e sem começo. No abismo das manhãs, vagou como um dragão, bicho transcendental, filtrando o bem e o mal, mistérios e ilusões, infernos e canções, ficção interestelar. Com seu desatino, como se um deus a bailar em algum campo lunar desenhasse seus desejos, seus delírios, seus segredos sobre morrer e amar. Quando veio a tempestade, ceifar sexo e humanidade e abrir crateras no chão, lágrimas sem direção dos destroços da cidade, a visão da liberdade reviveu seu coração.
Thank you. ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio Universitária.
Agora ficou mais fácil ser Cauane, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Cauane. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Cauane, agora e para toda a vida.
Está no ar o Tamo Junto na 88 FM, sua nova rádio universitária, 6 horas. Sintonize, minha gente. A partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação. O Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. E hoje é terça-feira, 9 de junho de 2026. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Daniela Freire, nessa terça-feira chuvosa.
Que tava aqui dentro desse estúdio conversando, fofocando.
Tumulto, Dani, tumulto, porque aqui só chega perto da gente. Tumulto.
Só.
Tumulto. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando, estão no carro indo para casa. Estão em Ponta Negra querendo sair do tumulto do trânsito.
Ponta Negra é o reduto dela, viu, minha gente? Ela já sabe o trânsito como é de lá para cá, né, Thaisa?
Mas eu nem olhei lá para baixo para saber se teve Vossoroca hoje.
Ah, né? Eu também não. Vamos aguardar amanhã. Ver se tem imagens, amanhã, né? Mas provavelmente deverá ter. Se bem que não teve, não está tendo aquela chuva demorada, torrencial demorada,
né? Foi constante,
né?
Mas não torrencial, isso, né? Que às vezes aquela chuva mais grossa é quem
alaga ali,
que
né?
Que alaga geral, né?
Mas vamos aguardar, né? Bom, deixa eu dar uma boa noite para você, já que Daniel Menezes ainda não chegou no horário britânico dele, né? São 6:02, daqui a pouco ele aparece aí.
Vamos dizer para a mãe dele?
Vamos dizer para a mãe dele, já ela está aqui no ao vivo, viu? Deixa eu dar uma boa noite para você que nos ouve aqui na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver no rádio, como Thaisa disse, no carro, onde você estiver, que está ouvindo o Tamo Junto. Um grande abraço aqui da bancada para você. E lembrando que nós estamos ao vivo pelo youtube.com/ Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que a gente está no ar. Comente no chat, porque a gente vai interagir com você. E o principal, minha gente, curta a nossa transmissão ao vivo para ajudar o Tamo Junto a circular cada vez mais. E se vocês gostam desta bancada, gostam dessa emissora de rádio, né? Sigam as nossas redes sociais, @ Rádio Universitária Natal, @ Portal Potiguar, @ Blog Thaisa Galvão e @ Dani Freire Jó. E deixa eu dar boa noite para ele que comanda essas máquinas aqui do Tamo Junto, Guilherme Filippo. Tamo junto.
Tamo junto, Dani, tamo junto, Thaisa. Chega, Daniel, corre aí que o horário britânico já tá passando já.
É, nem, boa noite, nem tá aí. Mas nem dentro do horário britânico dele, que é 6:01.
É, boa noite aí galera aí do DAE, você que tá chegando aí no YouTube também.
Recadinho do YouTube, qual é, Guilherme Filippo?
O recadinho é pra sentar o dedo no like.
Muito bem.
E também dar um alô pra você do DAE, que aqui, quem já acompanha o Tamo Junto, sabe que frequentemente Dani pede, né, pra eu passar os vídeos, as imagens, Guilherme. Ela faz aqui a descrição, a bancada comenta. Mas, Guilherme, eu vi essa descrição de tal coisa e eu quero muito ver, eu sou curioso, eu quero ver. Você consegue ver na Rádio Universitária Natal, no canal do YouTube, porque todos os programas ficam salvos lá. Então é bem facinho você achar. E
arrasou, Guilherme Filippo. Bora aí, arrasou. Até Daniel Mendes, que chegou agora no horário britânico dele.
Teve recado até pra ele. Ficou o recado ficou bem evidente que Guilherme Filippo está trabalhando para substituir esse lugar de Daniel. Esse recado dele foi, para Daniel não foi por acaso.
Eita,
ele
Daniel
se
Menezes.
Preparando. Daniel ele tá está perdido, ele está ganhando musculatura ali com os textos dele. Cada dia ele faz tá aquele treinando. Textão dele, está treinando.
Tá.
Tá ganhando uma simpatia do nosso ouvinte.
É verdade.
Daniel, você se prepare. Tamo junto, Daniel.
Tamo junto, vamos que vamos.
Vamos que vamos, Daniel Menezes. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está no YouTube. Aqui, pedir sempre para vocês curtirem nossa transmissão. José Valdeci, sempre por aqui. Alexandre Porpino, boa noite. Genilza Cristina, boa noite. Luciano Ribeiro da Costa, olá, bancada do Tamo Junto, Edilson Dias. Fernanda Oliveira, muito bom programa, assisto todos os dias. Muito obrigada, Fernanda. Lucas Barbalho, boa noite. Aldo Azevedo, boa noite, querida bancada, estou ligado. Muito bem, vamos ficar ligadinhos aí, aqui nesse Tamo Junto, porque hoje tem entrevista, viu? No nosso programa, vamos receber a reitora da UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Cecília Maia, que daqui a pouquinho senta aqui também nesta bancada para a gente conversar um pouquinho sobre educação e sobre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Dani,
mas é isso,
sabe,
diga,
quem
Thaisa?
Acompanha o programa da gente quando está aqui em Natal?
Quem?
E se disponibilizou a vir para o programa da entrevista para a gente quando ele tiver, ele passa uns dias em Natal e depois viaja porque o trabalho dele é fora.
Sim.
E ele disse que acompanha o Tamo Junto quando está aqui. César Ferrário, ator César
não
Ferrário, ator global.
Uau.
Que é o marido de Titina,
sim,
né?
Sim, maravilhoso.
De Titina isso. Medeiros. E ele disse
grande
que
ator.
Quando estiver vindo, vai entrar em contato comigo.
Que maravilha,
ele
Thaisa.
Quer vir ser entrevistado.
Oba,
gente,
já está mais do que convidado. Coisa Thaisa boa. Já marcou. Então,
exatamente.
Pronto, está fechado. Vai ser uma honra por Tamo Junto receber um ator.
Eu, ele que queria que ele viesse para cá para conversar com a gente, conversar com os nossos ouvintes sobre a carreira dele, sobre os novos trabalhos dele e sobre a vida dele.
Com certeza.
Na
com
vida
certeza.
Dele inclui a nossa querida Titina Medeiros.
Isso, que inclusive foi minha colega de faculdade, viu, Thaís? Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte estudamos na mesma sala. Viu? Eu e Titina Medeiros. Bom, é isso. 6:06, depois dessa ótima notícia, né, que Thaisa nos trouxe aqui. Vamos começar o que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. Olha esta notícia que circulou hoje, né? Está circulando ainda, chamou atenção aqui no estado do Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte registrou o segundo maior descompasso fiscal do país entre janeiro e abril de 2026, segundo o levantamento da XP Investimentos, divulgados pelo jornal O Globo. As despesas estaduais cresceram 17,7% acima da inflação, enquanto as receitas avançaram apenas 5,3%, viu? O estudo da XP aponta que a velocidade de expansão dos gastos públicos é mais de 3 vezes superior à da arrecadação, colocando o Estado em uma situação considerada de alta vulnerabilidade por economistas. Então, a gente tem aí esse levantamento, né, de que o Estado iniciou o ano com um caixa negativo superior a 3 bilhões de reais. E a principal fragilidade apontada não é o tamanho nem total da dívida, mas sim a liquidez, ou seja, a falta de recursos para honrar os compromissos imediatos, né? Em resposta ao levantamento, a Secretaria Estadual da Fazenda, a Cefaz, contestou a análise e afirmou que os dados cobrem apenas o equilíbrio fiscal restrito, mas eu não vou nem ler toda aqui a nota, né, que foi a resposta do governo, é pequena, mas eu prefiro que a gente exiba para a nossa audiência quem falou, quem respondeu pelo Estado, que eu acho que respondeu muito didaticamente, que foi a deputada Isolda Dantas, não é, Thaisa Galvão? Corte da nossa Thaisa Galvão, sempre atenta, não é? A deputada Isolda, ela respondeu as críticas, né, que se foram levantadas a partir desta matéria do jornal O Globo, viu, Guilherme Filippo? Vamos ouvir a deputada, que obviamente está fazendo a defesa do governo, está falando pelo governo, Fátima Bezerra. Isolda Dantas.
Eu escutei aqui alguém falar que o Rio Grande do Norte ganhou destaque, né, em despesa, parará, parará, parará. Aí eu acho que esqueci de perguntar, que despesas são essas? Digam isso para os servidores públicos do estado do Rio Grande do Norte, que vocês são contra o aumento que o Estado deu aos servidores, e vocês são contra aos planos de carga e carreira e salário, que foi reconhecido aqui nessa casa, vindo do governo da professora Fátima. Diga que são contra concursos públicos, porque aqui também foi falado do rombo da Previdência. Esqueceram de R$1 bilhão que Robson e Rosalba tiraram da Previdência, e Robson hoje agarrado com o ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Esquecem, dá uma amnésia danada. R$1 bilhão. Por isso que o governo do estado tem que completar a folha dos aposentados todo mês. Esquecem, ou pelo talvez não saibam, porque tem gente que se propõe a fazer gestão, mas tem que saber das coisas. Ou ser gestor desse estado. Tem que saber que concurso público é a política mais eficaz para acabar com o problema previdenciário. Porque quando a Previdência foi criada, eram 3 servidores ativos para 1 aposentado. Hoje, a mesma quantidade de aposentado é a mesma quantidade de ativos. Então, quando você faz concurso público, você terá mais servidor contribuindo para a Previdência. É preciso entender. Aí essas análises são feitas sem essas observações.
É isso, palavras.
Exatamente.
Aí.
Dani, essa declaração da
deputada Isolda
Dantas hoje na sessão da Assembleia Legislativa, ela deixa muito claro que essas análises são frias, exatamente, são os cálculos que são feitos apenas em cima dos números. Ninguém se aprofunda no porquê dos números. Uhum. Então, foi uma análise feita pelo jornal O Globo. Isso. Não tem nenhuma relação mais próxima com o Rio Grande do Norte, não tem nenhum interesse em buscar, político, não, em buscar o porque o Rio Grande do Norte está nessa situação de ser o segundo. O que vale é a manchete. A manchete é o que fica. É o segundo pior estado do...
Então, isso, com déficit.
Se, né? Na hora que você vai analisar, entender o porquê, aí você perde a manchete.
Uhum. Por quê? O Daniel Menezes quer falar? Já vi que ele...
Não, fala.
Eu falo, não, eu ia mais ou menos explicar isso. Vá, pode falar.
Não, assim, depois eu falo. Eu acho que esse debate tem que ser feito pelos candidatos, porque assim... Hoje, o Rio Grande do Norte não tem capacidade de investimento. Isso é uma realidade, não tem como fugir disso. E assim, a conta não está fechando. Isso também é outra realidade. O governo tem dependido de repasse do governo federal. Como é que vai ficar a partir de 2027? É uma pergunta a ser feita.
Vai ter um presidente e um governador, mesma coisa, mesma relação.
Mas as contas...
Não já esteve pior, não? A gestão?
Não, o fato, eu concordo, isso aí para mim...
Exatamente, porque o que parece é que normalizam o antigo
isso.
E criticam só o atual. A gente tem que ser justo e criticar o que é criticável de hoje, de ontem, de até ontem, e normalizar o que for normal.
É porque assim, é uma fala impopular, tá? Mas... eu tenho que falar.
Você não é candidato?
Claro,
mesmo,
fica à vontade.
Não sou candidato.
Mesmo. Aqui é pra gente falar mesmo, né?
Esses aumentos para o servidor são sustentáveis? Quem é que tem coragem de responder a isso?
Acho que Cadu Xavier, acho que já chegou a comentar sobre esse assunto.
É a primeira pergunta. Segunda questão: como é que serão os investimentos daqui para os próximos anos? É outra questão também a ser feita.
Porque pela matemática dos números, não há mais capacidade de investimento no estado do Rio Grande do Norte.
E se você fizesse essa sua pergunta aos dois pré-candidatos a governador de oposição ao governo do PT, o que, que você acha que eles responderiam? Seja
porque,
bem
assim,
sincero.
Porque assim, sem dúvida, hoje está melhor do que o passado. Isso para mim é ponto pacífico. Mas tem que ter um debate também sobre o futuro. Tem que ter.
Sim, mas você acha que Álvaro e Alisson iriam dizer assim, não era para ter dado aumento para o servidor, você acha?
Não.
Seja bem sincero.
Não, eu acho que não falariam isso, mas assim, a pergunta... Não,
Rogério fala.
Sobre 2027, como é que será feito? Eu não vejo ninguém respondendo isso.
Eu acredito, não porque vejo. A minha memória não é como a de vocês, mas eu acredito que Cadu Xavier já apresentou algo nesse sentido, Daniel, né? De como, inclusive, se a gente se lembrar bem, a conversa que tinha quando o Walter veio com aquela história de desistir, de ser candidato, porque não tinha, ia ser um desastre se ele assumisse o governo, não duraria 2 meses de salário, e a gente está vendo que era mentira, porque o governo está sim dando conta, né, do que tem que dar.
Tá, mais de 2 meses.
Já passou o prazo que, segundo...
Ele disse que ia até abril, né?
Queria atrasar o salário, né?
Isso, então, assim,
queria uma previsão
salário,
de atraso de salário.
De catástrofe total. De catástrofe. O governo era ingovernável. Não sei se vocês lembram disso. Esse era o discurso. E está se provando por A mais B na prática. Obviamente que com essa, a gente tem essa situação prática, é verdade, é a realidade dos números da matemática que a Thaisa está trazendo, mas a gente não pode dizer que o Estado está ingovernável, e aí a gente precisa realmente trazer para os candidatos, é interessante que a gente apresente realmente esses números, para saber o que é que eles pensam
no futuro. Hoje,
porque todos eles querem governar esse Estado que está com esse déficit, que não tem liquidez, mas eles querem governar
hoje,
o Estado.
Ninguém largou. A situação hoje está melhor. Sim, eu não nego isso. A questão é a seguinte: o Rio Grande do Norte tem uma conta que não fecha, e aí tem 3 grandes pontos em que você pode apertar. E aí eu penso que eles vão para esses 3 pontos: duodécimos, primeiro. O duodécimo do Rio Grande do Norte é maior do que o da Paraíba.
Você acha,
por exemplo,
que quem ganha a eleição, se não for Cadu, vai ter coragem de cortar duodécimo para o Tribunal de Justiça e para a Assembleia Legislativa? Vamos ser bem sinceros, eu não acredito. Esse é um discurso.
Tem que ser debatido agora. Se ele combinar agora, ele tem força política para fazer.
Não tem, não.
Se ele combinar agora.
Ele não, quem seria isso?
O vencedor.
Ele vai discutir agora, porque ele sabe que pode até dar voto ou não. Mas ele sabe que, sentando na cadeira de governador e brigar com o Tribunal de Justiça e com a Assembleia Legislativa,
não,
ele não vai governar.
Não briga.
Então,
não.
Vamos parar de mentir que esse assunto pode
então
passar.
Esse assunto vai cair.
Eu concordo, Thaís. Eu acho que nesse ponto eles não irão.
Isso.
Aí tem que achar outro.
Quem vai ter peito para brigar no Tribunal de Justiça?
Não briga.
Quem vai ter peito para brigar? Todo mundo encalacrado, cheio de
isso
processo.
Isso aí há anos justiça, que a gente
cheio
vê
de
isso aí.
Processo, né? Debaixo da bunda, então, de tribunal, sei lá de quê.
Exatamente.
Quem vai brigar com o Tribunal de Justiça?
Eles são intocáveis.
Quem vai brigar com a Assembleia Legislativa para não governar?
O duodécimo desses poderes é imexível.
Exatamente.
Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, servidor. E terceiro ponto, reforma da Previdência.
Servidor, você acha quem vai ter coragem de demitir
então,
servidor?
Meu amor.
Sim,
olha, qual é a outra opção?
Macho, com aquilo roxo. Só tem na campanha. Depois que assume, meu amor.
Se consensuar na
qual
campanha.
Qual foi o outro ponto que você falou?
É Previdência.
Sim, aí como essa da Previdência?
Reforma.
Reforma da Previdência.
Aumentar repasse.
Né? Aí eu acho que esse ponto
reforma.
É o mais, talvez seja o que sustente.
Como é? Qual é o outro?
Reforma da Previdência.
IPERN. Hoje reforma o IPERN ele tá crescendo, continua crescendo. E aí é fato que Rosalba e Robson mexeram e secaram o poço.
Esculhambaram geral.
Isso é fato. Mas 2027 o fato já está dado.
Sim,
já
claro.
Morreu Maria Paiá.
A gente precisa trazer o passado, precisa apresentar a comparação, mas a gente também precisa ressaltar que quem assume o governo assume a responsabilidade de saber
exatamente
como estava tudo.
Olha, eu estou acompanhando a Paraíba. A Paraíba, politicamente, o Lucas Ribeiro assumiu, o governo bem avaliado. E
Lucas
o Cícero,
Ribeiro, que era o vice. Assumiu o governo.
Isso, João Azevedo saiu para o Senado. E Cícero Lucena é o candidato que estava bem na frente, como acontece um pouco na
candidato
no
candidato a governador.
Governador.
A gente tem que contextualizar porque o eleito, né, o nosso
daqui
ouvinte,
no
esse prefeito de João Pessoa, né? Lucas Ribeiro nem era conhecido direito e tal. Pegou uma máquina com quase 2 bilhões em caixa. E o governo bem avaliado, já passou.
Conseguiu passar Cícero.
Estava,
né,
30 pontos na frente, ele já passou.
Ou seja, realmente é a avaliação positiva do.
Agora lá, quem foi o grande é responsável por essa mudança foi o Coutinho, né? Esqueci
Ricardo
o
primeiro... Coutinho.
Ricardo Coutinho. Foi o grande responsável. Ele controlou os duodécimos.
Ele conseguiu lá
conseguiu,
na Paraíba?
Conseguiu, conseguiu. Agora ele foi para a campanha podia... dizendo isso.
Mas podia vir aqui que dar uma palestra
mas
sobre isso,
né? Mas sabe por que ele conseguiu, Dani? Porque ao contrário do Rio Grande do Norte, a Paraíba tem essa facilidade. É exatamente aquilo que, tinha, que acontecia aqui bem lá atrás. Os deputados, a bancada federal, eles são candidatos e são adversários uns dos outros. Depois que eles ganham a eleição, eles trabalham em favor do Estado. Eles não são contra... Aqui, se a governadora Fátima Bezerra disser assim, vou trabalhar contra, vou cortar do duodécimo, aí vem a bancada de direita contra ela, isso. Jogar contra, dizer que ela está contra
vai
isso,
fazer
que ela
está contra...
Então, o governo da Paraíba tem um diferencial, sempre teve em relação aqui... Porque lá eles contam literalmente com a bancada federal quando o assunto é de interesse do Estado. Então não tem essa diferença, essa coisa de vou mais não, a bola é minha, não vou brincar mais não. Como é aqui, a bancada federal daqui.
É verdade.
É vergonhosa a divisão da bancada federal daqui.
Do Estado, em prol do Estado, entre poderes.
A gente, nesses últimos anos, é que a gente retornou o pagamento das contas, está mais ou menos normalizado e tal. Agora a gente precisa pensar em 2027.
Sim.
E aí esse debate tem que ser feito.
E eu acho que vale lembrar, perfeito, eu concordo... Em parte também com o Thaís e com o Daniel.
Não,
alguns
tá, eu acho que a gente não está nem divergindo aqui.
Não. Mas eu estou só colocando. Agora, vale lembrar também que, embora a gente, o Rio Grande do Norte esteja nesse estado aí fiscal, o RN tem um índice de desenvolvimento humano, é um dos maiores, acho que é o maior do Nordeste.
Maior.
Então, isso significa que a população do estado está melhor.
O número de carteiras assinadas.
Né? Carteiras assinadas. Então, sim. Pontos positivos. É. Agora, é uma incógnita realmente como se governar um Estado.
Sabe qual é o meu medo?
Com essa matemática que a gente
esse
tem.
Discurso é impopular agora, mas ele é importante. Porque sabe qual é o meu medo? É o pessoal fazer as coisas calado. Porque assim, me parece que tem gente que vai mexer só no servidor. Não está dizendo. Rogério Marinho teve coragem de dizer que ia mexer no servidor.
Mas ele sabia que não era candidato.
É.
Se ele fosse candidato, ele não dizia.
Mas
não.
Assim, aí é aquela caixinha surpresa, né? Do Babalu, antigamente, quando você abre assim, tá aqui, ó. Eu disse que ia melhorar a vida, mas eu vou melhorar a vida em cima de quem?
É, o presente de grego.
É, né? De professor, de
quem você
de policial.
Aposta que faria isso? Alisson Bezerra ou Álvaro Dias?
Eu acho que os dois. Acho que os dois.
Os dois poderiam fazer?
Eu acho que os dois.
Bom, eles poderiam cortar as asas do servidor público?
Não estão dizendo, mas eu aposto. Aposto que eles vão pra cima dos servidores.
Caramba.
Cadu, eu não sei.
Cadu não acredito porque ele vem, ele não vai desfigurar o contexto em que ele foi criado na política, e o próprio discurso, até porque ele eleito governador, ele terá um projeto político 2 anos depois, que é 4 anos depois, que é a eleição de Fátima Bezerra para o Senado.
E Álvaro foi falar demais lá em Mossoró? A gente viu.
Ele fala demais?
Fala muito e ele não tem controle sobre a língua, né? E assim, ele falou, porque assim, a elite do Rio Grande do Norte não suporta o Erne. Isso é uma realidade, gente. Aí ele disse lá que tinha estudos, ele falou, tem estudos sobre... privatização ou federalização. Isso. Depois ele voltou atrás.
Recuou.
Então, assim, se a gente não falar sobre isso agora, esse pessoal vai ganhar bem caladinho.
Isso. E
quando
vai
chegar lá na H, a faca entra.
A facada, né?
Inclusive, a gente vai falar sobre o R.
Da UERN,
né?
Cecília Maia, daqui
tá
a pouquinho aqui na bancada. Já tem a primeira pergunta que você faz, viu, Daniel Menezes? 6h21, vamos girar essa pauta, porque a ONG Instituto Conhecer Brasil, de Karina Ferreira, Gama. Vocês lembram dela,
lembra,
a laranja de Mário Frias. Atuou como entidade de fachada para drenar recursos do Sistema S, segundo a auditoria da Controladoria Geral da União, a CGU. Entre 2017 e 2018, o Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, o CNSESI, repassou cerca de 11 milhões para a organização dela realizar a Feira da Cidadania em 7 estados brasileiros. E adivinhe? O Rio Grande do Norte está nesta lista, tá, minha gente.
Oh, coisa boa.
Os levantamentos mostram que ao menos 2,4 milhões desse total foram, sabe o quê? superfaturados, tá, gente? O raio-x das auditorias da CGU escancaram uma sangria milionária e sistemática. Apenas no Pará, o sobrepreço comprovado superou a marca de 1,3 milhão de reais, somando-se a outros 880 mil de prejuízo aqui no Rio Grande do Norte, viu? E as margens de lucro infladas abusivamente em até 748% no Piauí.
Exatamente. E esse superfaturamento foi entre os anos de 2017 e 2018. Isso. E aqui no Rio Grande do Norte e nos outros estados eram superfaturadas umas tais de feiras de cidadania.
Uhum.
Era exatamente o que aconteceu aqui.
Isso.
E aí houve um superfaturamento e a gente não sabe para onde foi o dinheiro. E eu sei que esse dinheiro passou pela Karina. A Karina, que é hoje a principal
personagem.
Principal personagem quando o assunto é desvio de dinheiro público.
Isso.
Porque ela é agora
passando por ela tudo,
em
né?
sociedade com Mário Frias.
Isso.
Aquele que era ator, que começou sendo ator de
Malhação.
Malhação. Ele começou malhado já desde que nasceu. E aí ele foi ser ministro de Bolsonaro, e aí hoje ele é o produtor executivo do filme Cavalo Destrambelhado.
Isso.
E aí hoje ele é a pessoa do Banco Master.
Ele é o irmãozão.
Entre o Banco Daniel Master entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro. Então, até o SESI do Rio Grande do Norte passou pelas mãos da Karina.
A Karina, que inclusive isso já desvendou, mora num bairro classe D, CD, né?
Exatamente.
É a única, inclusive, entrevistaram os moradores da região. E a única diferença que eles disseram que ela tem dos outros é porque ela tem um carrão,
isso.
Um SUV.
Ela mora numa casa,
né?
Bem humilde,
muito
no lugar
humilde.
Onde ela mora.
Muito humilde.
Ela é uma pessoa discreta, os vizinhos sabem pouco
isso,
dela.
Isso.
Porque essas pessoas se escondem meio que num lugar. E ela deve ter muito dinheiro, mas ela mora lá humildemente e anda num carrão. E desvia muito dinheiro.
Passou milhões na conta dela, né,
primeiro,
Daniel Menezes?
Primeiro vamos lembrar que, graças ao nosso senador Rogério Marinho, os sindicatos de trabalhadores, eles foram esvaziados em termos de capacidade financeira. Já os sindicatos patronais não, continuam Nossa. Com dinheiro para fazer política na forma como vocês estão vendo.
Agora eu quero ver quem que respondia pelo SESI aqui, quem vai responder e o que é que vai dizer em relação a esse superfaturamento de 880 mil que passaram pela Karina, desviadora de recursos do Brasil.com.br, e que desviou dinheiro do Rio Grande do Norte também.
E aí, esses recursos são recursos, vale lembrar, são recursos públicos, né?
Públicos, exatamente.
E não é porque a Fierne controla esses recursos que eles são privados, não são. É por isso que a CGU entrou neles. E, além disso, também...
É recurso público federal.
Não há a menor dúvida de que essa Karina, ela é uma lavanderia, né?
É laranja também.
Ela não tem o menor acesso a essas pessoas.
Não, zero.
Porque
não.
Ela não é do mundo dela.
Ela não capta dinheiro.
Não.
Ela apenas
recebe
e lava e faz alguma
passa por
coisa.
Ela.
Mas ela
passa
não capta.
Ela, né?
E eu começo a achar que ela vai ser objeto a qualquer momento de operação.
Eu acho que ela vai ser logo presa. Sinceramente, na primeira operação, ela vai ser presa. Ela botou na mão 139 milhões de reais. Pegou o primeiro 60 milhões do Banco Master. Ela botou na mão 108 milhões da Prefeitura de São Paulo. Ela passou por ela esses milhões do SESI, inclusive do Rio Grande do Norte. Então, essa mulher, a primeira operação que fizerem na casinha lá humilde dela, vai ser para prender ela.
Porque não é 10 mil, 50 mil, nem 100 mil, né?
Até porque
são milhões.
Vamos combinar, né? Que a justiça, essa coisa, eles adoram prender um terceiro escalão.
Isso. É, né? Ela vai ser a primeira vítima,
então,
digamos assim.
Então, se Vorcaro foi preso, por que que Karina vai
não,
ficar?
Não vai ser, né?
E a Sadi deu uma notícia hoje que era meio óbvia, né? Que o Vorcaro está fazendo de tudo. Eu fiquei estupefato com uma parte que eu não sabia.
Você ficou o quê, Daniel?
Eu fiquei impressionado.
Tradução.
Adoro.
Estupefato igual a impressão.
Não, eu fiquei assim.
Estupefato.
Como diz o pessoal do interior, fiquei incrível.
Ficou incrível, né, Daniel?
Ele não quer entregar ninguém. porque ele recebeu um... Isso aí a gente já sabia, né? É. Ele recebeu um pelo de advogados lá, das mais variadas matizes ideológicas, e os caras chegaram para ele e disseram: meu amigo, segura aí as pontas que a gente vai lhe tirar daqui, não entregue ninguém. Então ele fez uma delação.
Não
vai
tirar, não.
É. A promessa foi essa, né? E aí ele espera acreditou. Alguma movimentação do sistema, né? Do poder. E detalhe, ele sonha em reativar o Banco Master.
Isso aí é que é o mais impressionante. Ele... Parece que ele está num mundo paralelo. É. Ele está achando...
Se agarrando num caminhão e andando
para isso, exatamente. Celular para ET.
Ele está fora da realidade.
Eu acho, essas pessoas, quando botam muito dinheiro na mão, elas perdem a noção de tudo. Elas acham que podem comprar
resolver tudo, né?
Que podem comprar ministros, porque compram. Isso, às vezes compram.
Ah, compra, então, a gente já viu.
Querem comprar ministro do judiciário, não é ministro do Estado, não.
Isso.
Ministro do judiciário para mudar decisões, eles têm certeza. Ele tem certeza que sai da prisão comprando
isso.
O judiciário.
Mas só que já caiu no total discreto, desgraça e no ridículo, não é? Porque
eu não
está
sei.
Muito óbvio o que ele quer.
Eu não
né?
sei
tá
qual é um ministro de tribunais superiores, ou um juiz, ou um desembargador, ou sei lá o quê, que vai ter coragem de dar uma canetada dizendo assim: sai daí, querido.
Não vai ter.
Não acho.
Inclusive, viu, gente, em novo vazamento publicado hoje, o portal Intercept Brasil divulgou documentos trocados entre o proprietário, ex-proprietário, né, do Banco Master, Daniel Vocário, e seus interlocutores diretos. O material detalha planos de pagamento e repasses realizados para a produção do filme Dark Horse, que a gente já sabe que é sobre Jair Bolsonaro. Os documentos também revelam a participação de um dos fundos de investimento ligados ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro como destinatário de um dos repasses. São documentos, certo, gente? Obtidos pelo portal da Intercept Brasil. O valor e a data da transferência coincidem com o cronograma registrado na documentação. Então, o plano de financiamento de Dark Horse foi registrado em uma planilha intitulada Funding Schedule. Ai, não sei falar isso não. Vai, Daniel Menezes, você sabe falar isso aqui?
É um fundo,
quem sabe,
né?
Inglês? É o fundo. Eu não sei falar esse nome.
Fundo. Diga assim, fundo.
E a gente só a rádio universitária, eu era para saber falar esse inglês aqui, tá
não,
certo?
Porque mas deixa pra lá. É a Universidade Federal do Rio
do Rio Grande do Norte. Não,
não é
dos
de Boston,
Estados Unidos,
não,
né?
É de Nova York, né?
Obrigada, Thaisa Galvão.
Então,
bom, o documento compartilhado entre os operadores do Banco Master prevê pagamentos de 23,9 milhões de dólares entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026.
Era o dinheiro que saía do Banco Master direto para o fundo
de Eduardo Bolsonaro.
Né?
É isso,
Dani,
mesmo.
Vamos antes da gente fazer a entrevista, hoje eu tive uma conversa bem longa.
Sim.
Como não se tem conversa bem longa com o presidente da Assembleia Legislativa.
Olha aí.
Não acredito. Você deixou isso para agora, Thaisa Galvão. Você se lembrou? Não acredito numa coisa dessa, não. Pois
eu e a jornalista Virginia Kelly. Eu estava conversando com a doutora Júlia.
Sim.
E ela dizendo que não, vai depender do presidente. Aí ela saiu, e quando ela saiu, quem chega no mesmo lugar que ela estava? O presidente da Assembleia. Dani, e assim, hoje, pelo que eu conversei com ele, ele não tem muita pressa ainda de não sentir nele uma necessidade de ter que indicar um vice.
Certo.
O que eu tirei dele assim por cima, eu vou dizer, não senti nele uma necessidade de ter que indicar um vice, mas e ao mesmo tempo ele dizendo assim, hoje os dos três candidatos, todos três têm chance, está embananado, está embaralhado, tem muita pesquisa misturada, e ele faz muita pesquisa de consumo interno, muita pesquisa quantitativa e qualitativa, que ele não divulga, diferentemente de quem quer divulgar pesquisas, ele não divulga, e as pesquisas que ele tem, ele deixou muito claro que são todas muito diferentes das que são publicadas.
É mesmo, Thaisa?
Todas muito diferentes das que são publicadas. E ele fez um comparativo com um caso só que ele falou. Ele falou em relação a Currais Novos, por exemplo. Hoje, Currais Novos tem pesquisa que mostra quem está na frente. Em Currais Novos, no universo de Currais Novos, é o candidato, pré-candidato Alisson Bezerra.
Certo.
Mas ele deixou bem claro que quando chegar no final, O que vai vencer em Currais Novos não será Alisson Bezerra, porque ele acredita que a interferência política vai valer muito nessas eleições. E que
interferência
em Currais Novos,
presidencial, você disse?
Em todos os sentidos. A interferência política em Currais Novos, Currais Novos tem um prefeito avaliado por 92% da isso. população e que vai conduzir o
quase
eleitorado.
Né?
E o prefeito, tendo uma condução dessa eleição, quem vai ganhar em Currais Novos é Cadu Xavier. Ele deixou bem claro isso. E outras coisas que as pesquisas dele mostram.
É um sinal.
E as pesquisas. Ele deu vários sinais em várias situações. E outra coisa que as pesquisas dele mostram é que existe apenas um transferidor de votos, que se chama Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Ponto final.
Grande,
tá aí, eu fiz um resumo do que eu conversei com
muito
o presidente.
Muito bem, Thaisa Galvão. Os bastidores com Thaisa Galvão aqui no Tamo Junto. Já tava com saudade desses bastidores.
Quando eles chegam, é porque tava tudo tão igual, né?
E essa avaliação dele faz sentido mesmo. Os números não se movem agora. Ficam os candidatos publicando pesquisa, tal, ansiosos, tal. Isso. Mas essa ansiedade...
A sociedade não quer saber da eleição agora.
Exatamente. A ansiedade não está no arquivo do presidente da Assembleia. Ele não está ansioso.
Vai mudar muito. Eu penso
que... É o contrário de fato, irmão, viu?
Eu penso que Cadu vai crescer muito, porque tem toda essa base do governo e essa base federal também. E o eleitor só vai se preocupar mesmo, é o que diz a literatura, né? Só vai se preocupar mesmo quando a coisa isso. começa a passar na TV,
a campanha,
né?
Mesmo é. Começar exatamente. Propriamente dita, né?
Antes disso.
Estamos em pré-campanha, claro que a movimentação da pré-campanha está realmente intensa, mais do que nos anos anteriores. A antecipação dessa pré-campanha, ela realmente aconteceu, né? É visível, inclusive entre os pré-candidatos, a discussão entre eles, até nas redes sociais e tudo mais, né? Realmente está antecipada. Mas a população, o eleitor, ele só quer saber em quem ele vai votar só quando a campanha começa, viu, minha gente? Não é isso, Daniel Menezes? Você que faz pesquisa, é isso mesmo? Estou certo ou estou errada?
Acho
tá
que
bom.
Sim.
Acho não pode aqui nessa bancada.
Tenho certeza, Daniel, diga.
Tenho certeza, né? 6h34, vamos fazer o seguinte, viu? Nossa convidada já está aqui, mas a gente vai fazer uma pausa rapidinho no dial. No YouTube a gente fica ao vivo aqui ainda na resenha. Daqui a pouquinho a gente volta com ela, a reitora da UERN, Cecília Maia. Até já.
Tudo bom?
Suba Nova Rádio. Universitária. 6h34.
GNV, GNV, é para o meu ambiente, melhor para você. GNV, GNV, é para o meu ambiente, melhor para você.
No bolso, no ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
GNV é forte gás.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou Webser, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h36, estamos de volta aqui no Tamo Junto, na sua 88,9 FM. E agora sim, viu? Agora vamos dar boa noite para ela, nossa convidada de hoje, reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, Cecília Maia. Seja bem-vinda ao Tamo Junto.
Boa noite, Daniela. Boa noite, Thaisa. Daniel, que alegria partilhar aqui dessa bancada e falar sobre a educação pública, falar sobre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que nós tanto defendemos dia após dia. Que bom estar aqui.
Maravilha. Queremos muito lhe ouvir, inclusive, Daniel Menezes. Ele já tem a primeira pergunta, viu? Vamos quebrar o protocolo. Normalmente eu começo, que eu faço, eu chamo o convidado, mas ele tocou no assunto UERN no bloco anterior, né? Relembrando uma fala do pré-candidato Álvaro Dias.
Sim, no momento em que ele estava caminhando ali por Mossoró, o pré-candidato Álvaro Dias disse que tinha estudos a respeito de uma possível federalização ou até mesmo privatização. Depois que a coisa repercutiu negativamente, ele faz um recuo, né? Como é que a UERN viu essa fala?
Bom, Daniel, é sempre muito importante quando a educação pública ela volta a ser debate. E impressionante como a educação pública ela sempre é lembrada no momento político, né? Então, é como se a cada 4 anos a gente tivesse que discutir sobre isso ou tivesse que defender uma coisa que a gente defende dia após dia com as nossas ações de ensino, pesquisa e extensão. E aí, naquela oportunidade, eu sempre gosto muito de ver